Este conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão...
Edson Oliveira.
Wagner Brito.
Márcio Neves.
Vinícius Schiavini.
NPMS começando, esse é o programa que traz as estreias de cinema até você. Quando tem estreias de cinema, o que não é o caso. Nós estamos em quarentena, mas nós temos NPMS porque a gente traz o quê? Indicações, não assista sem medo. Mas primeiro eu tenho que apresentar quem está aqui comigo, porque o NPMS é resultado da pesquisa abalizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E os comentários afiados de Márcio Neves.
Olá.
E também as observações geográficas de Wagner Brito.
Opa, olá.
É, e nós vamos aqui então no Assista Sem Medo, já que não tem estreias de cinema, mas a gente, né, continua dando dicas. Aliás, a Netflix passou em valor a Disney, claro, o efeito do coronga.
É, mas tem um porém, teve um porém nesse lance, né, que a Netflix se valorizou sim um pouco, mas a Disney desvalorizou pra caramba, cara, tá caindo as ações, tá despencando.
É, a única coisa é que a Disney não deve ter tanta dívida, né, a Netflix tem muita dívida, uma hora isso conta. Então vamos para o Assista Sem Medo.
Assista Sem Medo, nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é quando cada um de nós indica um filme que a gente está a fim de indicar. Eu tô pensando se eu chamo uma das categorias especiais hoje de novo. Não, não vou fazer isso, sabe por quê? É, eu tenho muitos amigos que estão jogando videogame, né? E nessa quarentena eles estão muito felizes com o lançamento que teve. Então, considerando esse lançamento, eu pensei assim, tá aí a oportunidade perfeita para eu indicar este filme, que é de 2005, dirigido por Tetsuya Nomura, e eu estou falando de Final Fantasy VII Advent Children, que é meio continuação... Né, ele é baseado, ele é continuação, mas ele toma umas liberdades do jogo Final Fantasy VII, né, que é de 1997. Essa animação, ela, claro, tem vozes em japonês, olha só, mas ela foi redublada em inglês. Então, pode ser que você encontre a dublagem em japonês, pode ser que você encontre a dublagem em inglês. Em japonês tem o Takahiro Sakurai, Ayumi Ito e Toshiyuki Morikawa. Já em inglês tem Steve Burton, Rachel Lee Cook, lembra dela? E George Newbern. Aliás, esse lembra dela, o DN Guia de TV, outro dia, a Smart com o Faustão, que ela tá falando. Vai ter participação do fulano, do cicano, aquele. Advent Children se passa 2 anos depois dos eventos de Final Fantasy VII, né? Nós temos aí o Cloud, o herói, que está sofrendo de uma doença inexplicável. O problema é que tem aí um trio que está buscando trazer de volta Sephiroth, né, o grande vilão do jogo. E eu digo que esse é um momento legal, né, para você assistir, porque tá saindo o remake de Final Fantasy VII. E quando eu falo tá saindo, é porque é em 3 partes.
Vai ser em 3 partes? Porque eu não tava sabendo quantas partes ia ser, não. Só sei que ia ser em várias.
É, eles falaram que vai ser em 3 partes, mas eu tô achando que vai ser em mais até, porque estão expandindo. Essa animação, eu acho que ela não vai fazer sentido se você jogar o novo e depois assistir assisti-la. Porque já falaram que nesse remake tem personagens novos, né? Então já meio que complica aí o andar da carruagem. Sem contar que os visuais, né, estão baseados no jogo clássico, né? Então, digamos que tem alguns personagens aí, né? Tipo uma Tifa, que não estão tão anatomicamente precisos. Estão mais eroticamente precisos.
Deu um encolhido em certas partes, não usa mais um saia de ficar pagando calcinha.
É, na nova versão deram uma...
Tipo aquela saia short, né?
É. Então, eu gosto de Final Fantasy VII, não é o meu favorito, é tipo o meu quarto favorito dos Final Fantasy, o meu favorito é o 8, mas é uma boa animação, é uma animação divertida, claro que exige o conhecimento prévio, né, pra você entender a história, mas pra quem é fã de Final Fantasy é uma baita de uma história, e eu acho que eu já indiquei aqui, em programas passados, o filme de Final Fantasy, o The Spirits Within.
Eu acho que já.
Que é muito bom também. Eu gosto.
Eu gosto, assim, eu acho ele um filme ok. Eu não acho ele nenhum grande filme, assim, mas na época o pessoal meteu o malha nesse filme.
Ah, mas até aí, né? Povo, o que o povo não malha? Fã de Star Trek é o que mais reclama de Star Trek.
É de fã de Star Wars, então, puxa. Adora tudo que é derivado, exceto os filmes principais. Mas assim, eu tenho que dizer que Final Fantasy, o único que eu joguei foi o 15, nem terminei, por causa que minha assinatura do Game Pass expirou e eu não renovei. Tô tentando ver se eu consigo pegar uma nova promoção que eu pago, sei lá, R$1 de novo pra poder jogar mais um mês. Antes, ou ver se essa promoção eu consigo antes dele sair, né? Por causa que esses jogos da Square Enix não deve ficar muito tempo no Game Pass, não. Enfim, e o Spirit Within, né? Era tudo que eu conheço de Final Fantasy, basicamente.
Vamos aproveitar, Márcio Neves.
Então, aproveitando aí que o Esquias puxou a carreata na semana passada, eu vou trazer aqui um filme do mesmo diretor, Luc Besson, né? E o filme dessa vez que eu vou apresentar, mais uma vez, uma ficção científica, mas uma ficção científica bem fantasiosa, né? Que ele é bem exagerado, bem colorida, né? Estrelado aí por Bruce Willis, Gary Oldman e Mila Jovovich, né? Como elenco principal, e o Chris Tucker, né? Não pode deixar de esquecer o Chris Tucker. Eu, obviamente, estou falando do Quinto Elemento, um filme aí, né, que conta a história aí de uma entidade celestial, sei lá, maligna e quer dominar e destruir a galáxia, o universo, uma coisa assim, e eles ficam atrás do tal do Quinto Elemento, né, pra poder destruir, né, as pedras elementais, né, que tem na história aí, né, e conta a história, então, do Corbin Dallas, interpretado aí pelo Bruce Willis, que é um motorista de táxi, né, meio depressivo, né, tem uma vidinha de merda, né, que acaba caindo literalmente na vida dele, a Lilo, interpretada pela Jovovich, cai dentro do táxi dele, direto do teto, quando ela tá em fuga lá de um laboratório que ela tava presa, né, foi reconstruída essa acontecendo. Eu tô tentando minimizar os spoilers. Mas é um filme bem legal, cara. O Gary Oldman tá solto. O Gary Oldman tá assim, filho, vai na loucura, vai na loucura. E ele abraça a loucura total, cara. O personagem dele é muito bom, cara. Aliás,
o elenco todo tá bem solto.
Cada um no seu estilo, o Corbin todo serião, né? Principalmente quando ele tá interagindo com o Chris, que é todo alegre, aceso, e sabe, que é o apresentador daquele programa de rádio lá do Intergaláctico, né? Que tenta
puxar o podcaster.
Ele é um podcaster. Que ele tenta puxar alguma coisa assim da interação lá com o Corbin, e ele no máximo que eu. Ah, então você tá muito animado? Aí ele fala, muito. Na original ele fala, true, mas com aquela voz bem sóbria, bem monossilábico. Mas é muito bom, é muito divertido e vale a pena lá. Tem a ópera lá daquela alienígena azul, que é uma cena clássica desse filme, né? Tem todo o lance lá do que é o quinto elemento, né? Porque tem lá os elementos. Os elementos que todo mundo conhece, né? Que é fogo, terra, vento e água, né? E tem o quinto elemento. O que é o quinto elemento? Ah, meu Deus, o quinto elemento é aquilo, né? Quem viu o Capitão Planeta deve suspeitar.
Eu já tava pra falar.
Mas é isso, né? É bem legal, é uma história bem, bem fantasiosa, né? Mas é divertido e é bem animado. Eu gosto muito desse filme.
E um detalhe é que quem curte os desenhos do Moebius, a parte de cenários do filme foram desenhados por ele.
Pô, especialmente a Nova Nova York, né? Que é a cidade onde ele começa a história, né? Que é aqueles prédios arranha-céu gigantescos, com os carros voadores fazendo congestionamentos em multiníveis, né? Pra ir pra cá, e aquele subsolo, não é subsolo, né? Aquela níveis inferiores sombrios e abandonados, né? É muito a identidade dele, né? É bem legal, é bem produzido, é muito bem produzido.
E nos apresentou Milla Jovovich, né? É, quer dizer, ela já tinha feito outros filmes, mas não com tanto destaque quanto esse, né?
Assim, pra ganhar um nome e passar a ser conhecida, acho que esse foi o filme. Né? Porque antes ela tinha feito, sei lá, o que era mais notório que ela tinha feito, De Volta à Lagoa Azul, talvez?
É, acho que é o que mais falavam dela, era isso.
Aí ela fez o Quinto Elemento, aí depois já foi pro Mensageiro, né, o filme da Joanna d'Arc, eu gosto muito desse filme. E aí ela foi, né, pro Resident Evil.
E lá não saiu mais.
Ela até hoje... Não, ela fez o Ultraviolet, tinha com ela também, não
é? Também,
com ela. É com o marido dela também, né?
Agora ela é a parceira do marido, né? Qualquer filme dele, ela tá lá.
Nossa, ela foi casada com o Luc Besson por 2 anos.
Foi.
por dois anos.
E por isso ela participou dos filmes.
O idioma que ela fala, né, que é aquele blá 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 blá, blá é um idioma que eles criaram juntos, ela e o Luc Besson. Né? E o Luc Besson era casado antes, apesar desse filme, né? Imagina o que aconteceu. Eles ficaram tanto tempo juntos, e ainda mais que conversavam entre si nesse idioma inventado aí que é usado no filme, que fagulhas se acenderam, né? E coisas mudaram e coisas aconteceram.
Nossa, eu tô dando uma olhada aqui. Ultraviolet, né? 2006. Me lembrou aquele. A adaptação de Ion Flux. Mas ela também fez. Sim. The Million Dollar Hotel. Esse filme eu nunca vou indicar, fica tranquilo. Eu achei bem ruinzinho mesmo. Na verdade, eu fui assistir porque o roteiro tinha participação do Bono Vox. E aí o YouTube participou da trilha, né? Mas só também, o filme é muito ruim. Wagner Beito!
Eu tava com o microfone mutado porque minha cadeira fazendo barulho e o cachorro resolveu também fazer barulho aqui. Não. Bom, vamos lá. O filme que eu vou indicar é um filme relativamente recente. Eu assisti ele semana passada, mas não quer dizer que foi lançado esse ano. Eu não lembro o ano que foi lançado, acho que foi ano passado, ano retrasado, que é o Rocketman, o filme sobre o Elton John. Eu não sou muito de gostar de musicais, mas esse me surpreendeu. Eu acho que ele é muito bem feito. As músicas são pontuais, elas acontecem no momento certo, sabe? Não é que nem musical, tipo da Disney, que o personagem solta um pum e aí canta uma música sobre isso. E as músicas são bem contextualizadas, o filme é muito bom, eu acho que eles retratam. Eu acho que ele é um filme muito mais interessante do que o Bohemian Rhapsody, do Queen.
Isso eu também concordo com você.
Eu acho que ele é menos confuso, eu acho que ele é um filme melhor montado, eu acho que é um filme que respeita mais os personagens, não só os personagens principais, mas boa parte dos personagens secundários, sabe? E a impressão, ao contrário do filme do Queen, que poderia se chamar só Fred Mercury, né? Então... acho que ficou devendo muito nisso, assim. Então, eu recomendo vocês assistam Rocketman. Filmaço, não é bom assistir à frente de crianças, perto de crianças. Tem algumas cenas ali que não é, de fato, para crianças. Mas recomendo muito, muito mesmo.
Eita. Edson Oliveira.
Bom, né? Essa semana nós perdemos também o Brian Dennehy, né, que, entre outras coisas, fez...
Também tava com uma certa idade também, né?
Acho que tava com 81 anos, se não me engano. E morreu também, por causas naturais e tal, né? A filha dele informou. E aí eu fiquei na dúvida entre falar de Rambo 1, né, ou Rambo 2, porque também é conhecido. Ah, eu vou falar de um outro filme também com ele, que tem um papel um pouco mais de destaque, que é FX Assassinato Sem Morte. Alguém lembra disso?
Pô, eu lembro desse filme. É do cara dos efeitos visuais, né?
Exatamente.
Sim, também lembro.
Teve série disso, se não me engano.
Sim, teve uma continuação e teve uma série. Inclusive, a série, não os atores, mas o personagem era o mesmo cara. Mas aqui eu vou falar do filme de 86, que foi dirigido pelo Robert Mandel, e que tinha nos papéis principais o Brian Dennehy e o Brian Brown. O Brian Brown fazia um especialista em efeitos especiais, e aí O que acontece é o seguinte, ele é chamado, né, é contratado, porque falam assim, olha, nós temos aqui uma testemunha, nós queremos colocar ela no serviço de proteção à testemunha, mas para a gente fazer isso, a gente precisa simular a morte dele, e a gente quer que você simule essa morte, beleza? Então qual que é a ideia? Bota lá as bolsinhas de sangue, entra no restaurante, dá 3 tiros no cara, E aí o cara fala, oh, meu Deus, morreu, tal, não sei o quê. E aí coloca no programa de proteção de testemunha. O que acontece é que ele é enganado. E quem contratou ele não foi a polícia. E aí ele começa a ser procurado por duas coisas. Primeiro, porque ele simulou a morte do cara. Então os assassinos do cara estão atrás dele. E a polícia está atrás dele porque ele matou o cara, entendeu? Não. Quando na verdade... É. Então o filme é basicamente ele fugindo da polícia. Ao mesmo tempo tenta provar que ele é inocente, que ele não matou o cara. Mesmo ele tendo matado o cara. É, tentando provar que ele não matou o cara. E vamos dizer assim, ele usa os truques dele com efeitos especiais pra fazer todo o trabalho. Meu, isso até a última cena do filme. E o Brian Dennehy faz... porque ali no meio você tem o FBI, você tem a máfia, meio mundo. E o Brian Dennehy, ele faz um policial menor, né? Um policial local, que é o famoso policial que enquanto todo mundo... Não, vamos pegar esse cara. Ele é o sujeito que fala, peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Meu, mas o filme é muito bacana. Apesar da idade, né? O filme é de 86. O filme é muito bacana. E aí eu recomendo.
Né, por falar em Brian Dennehy, né? Assim, menções honrosas, além do Rambo, né? Você falou Rambo 2, mas não tá nesse filme, tá?
Não tá, mas eu falaria de Rambo 2 simplesmente por ser continuação.
Né? Ah, tá. Porque, mas ele tá no Rambo, né? Que ele é o xerife lá que pega no pé do John Rambo lá e faz toda a merda acontecer. Mas mais do que Rambo, pra mim, a Brian Dennehy, ele é sinônimo de Cocoon. Pra Sim, mim, a coisa que eu mais identifico ele, né? Que é o primeiro filme, né? E depois o segundo que teve, né? Mas mais o primeiro, nossa, né, pra mim, total, assim, eu lembro, ouvi o nome dele e eu lembro de Cocoon.
É que Cocoon acabou dando mais destaque pros velhinhos, né?
Ah, não, sim.
Não à toa, se não me engano, o Dona Mesh ganhou um Oscar por aquele filme.
É, possivelmente, né, assim, mas era a minha referência, né, assim, de papel dele, era esse filme, que veio antes até da FX, né, veio um ano antes da FX.
Sim, é o papel de 85.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.